expressão a soma de todos os medos ficou famosa por explicar um conjunto de fatores que unidos deixariam sem escapatória e aparente sem nenhuma solução, sendo que todas as possíveis soluções traria imensas complicações, imensas. A soma de todos os medos seria como se fosse um diagnóstico de uma doença rara, cujo único tratamento é por meio de um remédio que o paciente tem uma alergia mortal. Na esfera espiritual também existe a soma de todos os medos. Seria como se tivéssemos uma mazela degenerativa e mortal cuja única escapatória fosse como se requerer que uma zebra mudasse suas listas. Seria como procurar salvar buscando a ajuda de alguém que deseja nos destruir. Seria que, como se tentássemos transportar as águas do mar para o deserto usando apenas as nossas mãos. Como sair de dentro de uma fossa puxando os próprios cabelos. Como tentar acabar com a fome do mundo apenas com um saco de feijão. Resolver os problemas dos tornados, das costas, apenas assoprando na beira da praia. A soma de todos os medos no reino espiritual, na esfera espiritual, é estar em uma situação deplorável, sem ser vítima, e procurar resolver por si mesmo uma questão que não pode ser resolvida por absolutamente nenhuma criatura. Seria como tentar estancar uma hemorragia por meio de beber o próprio sangue. Seria como tentar alimentar a si mesmo com suas próprias lágrimas. No reino espiritual, seguindo os temas que nós temos estudado sobre a grandeza do grande Deus, a grandeza do plano de Deus, a grandeza da resposta que nós damos a este plano tão grande, de um Deus tão grande que nos convida a participar, encontra um problema, e o problema é a grandeza da nossa situação deplorável diante de Deus. Todos nós, se tivermos um pouco de sensibilidade, estamos acostumados com a frase "todos somos pecadores". E porque todos somos pecadores, tantas vezes nós não adentramos tanto, não compreendemos quais são as implicações disso. E não compreender a grandeza do pecador, a grandeza daquele que peca, do pecado, faz com que isso desfigure a maneira como nós lidamos com as diversas áreas da vida, como lidamos com a graça de Deus, como lidamos com os pecados dos outros, como lidamos com as nossas próprias dificuldades, como lidamos com o que Deus está fazendo. Uma má compreensão do pecado, uma má compreensão da nossa situação, a parte de Cristo diante de um Deus santo, trará implicações eternas. Trará implicações presentes também. Então, qual é a grandeza do nosso infortúnio? Qual é a grandeza da nossa situação deplorável diante de um Deus santo? Existem muitos textos das Escrituras que poderíamos caminhar nessa direção. Um texto, no entanto, da Escritura tentou colocar muitas verdades juntas que diz respeito à situação do homem diante desse Deus santo. Aqui, nesse texto que nós vamos ler, é como se Deus passasse um raio-x espiritual na vida do homem, ou um PET scan na vida do homem, colocasse o homem de frente, de lado, de frente e de costa. Depois, colocasse o homem pelo avesso. Depois colocasse o rosto dentro do coração e de dentro do coração esfacelasse o coração e milimetricamente olhasse cada intenção, motivações e o que paira sobre o coração que coordena todas as ações. É Deus dissecando o homem, ações e motivos, para que o homem possa compreender de uma vez por todas que a parte da justiça, a parte da graça de Deus, o homem não somente vai para o inferno, mas é justo que ele caminhe para lá e padeça eternamente. O pecado, na vida do pecador, é a soma de todos os medos. O fato de ser pecador, a existência dessa natureza, dessa força interna que migra a cabeça do homem para essa vida, para que ele seja servo do próprio umbigo e lute contra Deus, faz com que o homem não somente seja vítima de si mesmo, mas caia na mão do Deus vivo eternamente. Então, por favor, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. E a escolha por esse texto é porque ele coordena muitas verdades do Antigo Testamento sobre o mesmo assunto. Então, por amor ao tempo, nós vamos ler Romanos capítulo 3. A partir do versículo 1, vamos fazer a leitura até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muitas, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito: para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom? A condenação destes é justa. E se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ore comigo. Tua palavra está aberta diante de nós, Senhor nosso Deus. Eu imploro que o meu pecado e o pecado dos meus queridos aqui seja vencido pela ação soberana, graciosa e poderosa do Teu Espírito Santo. Eu peço que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer. Que ela seja a nossa regra, a linha sobre a qual os nossos pensamentos caminham, não as outras coisas, não os pecados dos outros homens, não as dificuldades, não as contas, não os compromissos, mas o que a tua palavra tem dito para nós. Não permita que percamos tempo. Eu peço ajuda a ti, Espírito Santo, meu Senhor. O Senhor inspirou esse livro. Ensina-nos, seja o nosso professor, nós cremos em ti. Que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória. que aquilo que for humano seja de fato esquecido, aquilo que vier da parte do Senhor, que tenha a autoridade e o selo do Senhor, para nos confrontar, nos corrigir, nos consolar, nos constranger. Em nome de Cristo. Amém. A carta de Paulo aos Romanos, embora sendo um tratado teológico para alguns, ela tem algumas outras razões para serem escritas. Nós já sabemos que Paulo não havia plantado essa igreja na capital ali do Império Romano, mas depois que ele planta muitas igrejas ali na Ásia e em outros lugares, ele deseja chegar na Espanha e ele quer passar um tempo com esses irmãos aqui de Roma. Como ele era apóstolo dos gentios, então ele queria ter certeza que esses gentios, mesmo tendo muitos judeus lá, esses que eram a maioria gentios, eles tinham uma compreensão certa a respeito do Evangelho. O Evangelho, aquela boa notícia de que Deus em Cristo salva o pecador, precisava ser compreendido com clareza, precisava ser protegido com toda a tranquilidade, precisava ser o elo que iria ligar essas duas pessoas, ou grupos de pessoas, judeus e gentios. Então, tem um aspecto missionário naquilo que ele está escrevendo aqui. Ele deseja chegar na Espanha, que é a ajuda desses irmãos, preparando o caminho para que ele vai parar lá, para de lá chegar na Espanha. Essa é a razão. Talvez a mais interessante delas. Então, desde o capítulo 1, nessa tentativa de ter certeza de que esses irmãos desta igreja compreendem bem o Evangelho, ele começa explicando a grandeza da situação do homem pecador diante de Deus. Grandeza não em termos ascendentes, grandezas em termos decrescentes. O distanciamento do homem e Deus é impossível de ser juntado, de ser resolvido, de ser manipulado para ser diminuído por qualquer coisa que os homens façam aqui. Sendo que o homem está completamente perdido em seus pecados, a ajuda precisa ser de fora, externa, não somente ao homem, mas até à própria criação. Nada que o homem tem, toca, cheira, pega, faz nesse mundo aqui, pode resolver o problema que ele, como pecador, tem diante de um Deus santo. É um problema que paira sobre toda a criação caída, ele incluso como ser consciente, ele em rebeldia contra Deus. Paulo quer ter certeza que esses homens compreendem. Então, mesmo quando ele fala sobre aqueles que não têm a lei de Deus, aqueles que eram gentios, como se costuma, que não eram da linhagem de Abraão, segundo a etnia lá, que não eram herdeiros, ou da raça judaica, conforme os judeus, conforme queiram pensar, eles, mesmo assim, estão em rebeldia contra Deus. O capítulo 3 marca essa transição, a conclusão dessa elaboração que começa no capítulo 1, versículo 18, de que todos os homens são culpados em diversos níveis. Aqueles que não têm a lei de Deus, mas carregam em si uma consciência, aqueles que formulam leis para si mesmos, essas mesmas leis que eles constroem, mesmo que não tenham um reflexo da palavra de Deus, ainda são transgredidas por esses homens. O homem é um transgressor corriqueiro, isso é inato. O problema não são leis boas, a ausência de leis boas, o problema é que o homem é um transgressor. Ele transgride qualquer lei que seja. Só olhar os meninos brincando, de repente ficar de bandeirinha já mudou. E eles brincam de pega-pega, entra alguém e as regras mudam. Rapidamente mudam para ajudar, colaborar para esse agora que não quer ganhar, perder, agora quer ganhar. Se isso é correto, é verdade para aqueles que estão a parte da lei de Deus, da tradição, da escritura, do povo de Israel, é verdade principalmente para o próprio Israel. O próprio Israel que recebeu esta revelação não respondeu à revelação da parte de Deus em obediência. Na verdade, é eles, por causa deles, grande parte, que o povo do mundo blasfema contra Deus, por causa da maneira como eles têm lidado. Então ele começa no versículo 1, dizendo, a gente tem alguma vantagem, Paulo como judeu, a gente tem alguma vantagem em termos de relacionamento correto com Deus? E ele diz, é o seguinte, em termos de história, em termos de revelação, em termos de potencial, de possibilidade, de privilégios? É claro que sim. Ele dizendo muitas sobre todos os aspectos. Recebemos muito mais porque somos judeus. Conhecemos o caráter de Deus, o nome de Deus, o grande eu sou, os seus requerimentos, os seus planos, o que ele intentava fazer por nosso intermédio. Essas coisas vieram a nós como privilégios. E assim, era requerido de nós que nós acordássemos e andássemos de acordo com isso. Sim, sobre muitos aspectos. Mas Israel, eles não responderam à altura. Na verdade, grande parte, mesmo que não seja definitivo, grande parte do povo judeu, na época de Paulo, tinha rejeitado. E Paulo pergunta, e então, verso 3, se alguns não creram na mensagem, no Messias, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? E a resposta é, hã? Não. Por que não? Por que a infidelidade deles, a incredulidade deles, não pode invalidar a fidelidade de Deus? A resposta de Paulo está com base na natureza do próprio Deus. De modo nenhum. Deus, isso não existe. Deus não pode deixar de ser fiel. Isso não existe. Isso é contra a natureza inata de Deus. Pensar nisso é corromper tudo que existe, é acabar o mundo inteiro, é entrar em colapso. Deus não pode deixar de ser fiel àquilo que ele disse. Ele não vai anular. E ele lembra as palavras de Davi. No versículo 4, ele diz, de modo nenhum, seja Deus verdadeiro, seja Deus digno de confiança, seja Deus correto, e todo homem, de fato, é mentiroso. Todas as vezes que o homem entra em conflito com Deus, Deus se mantém fiel àquilo que ele havia prometido. Mesmo a incredulidade desses homens, aos ditames e requerimentos da parte de Deus, não invalidam, não forçam Deus a ser infiel. Deus permanece fiel a respeito da infidelidade, incredulidade e desobediência dos homens. Deus não pode deixar de ser fiel. Em todo embate, seja Deus verdadeiro, mentiroso, todo homem. Mas aí você pensa, mas isso é uma grande bênção? É. Mas na soma de todos os medos, essa é uma verdade que deveria acordar os pecadores na noite. Deus, ele é fiel àquilo que ele acordou. Aquilo que ele combinou com a sua criação, ele irá fazer, independente do que os homens pensem ou deixem de pensar. Desde lá do Gênesis capítulo 2, quando ele diz para Adão e Eva, não comereis da árvore que está no meio do jardim, porque no dia em que dela comerdes, certamente vocês morrerão. No dia em que vocês desobedecerem, certamente vocês morrerão. E de lá para cá, Deus tem dado notas dizendo, não existe ganho na desobediência, vai dar errado. Eu sou o manancial de águas vivas, você precisa crer, confiar, obedecer, eu só quero o melhor para você. Em Ezequiel ele vai dizer, a alma que pecar essa, morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho, mas a justiça do justo cairá sobre este. E a injustiça dele sobre ele também. Salvação, relacionamento com Deus é tudo individual. Deus, utilizando os profetas, coloca essa máxima espiritual. Não há ganho na desobediência. Obediência só trará dor. Vocês precisam estar corretos, firmes, submissos à minha vontade. Mais do que isso, ele diz, eu não posso permitir que nenhum pecado feito no quarto, na sala, aqui ou em qualquer outro lugar, fique sem punição. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O vosso pecado vos há de achar. O vosso pecado vos há de achar. Nenhum pecado fica escondido aos olhos daquele que tudo vê. Todo pecado é em uma oposição direta, declarada contra o Deus, três vezes santo, que tem autoridade, poder, soberania para dizer para a sua vida como ela deve funcionar, como você deve viver. Ele tem autoridade para dizer Como é a vida para ser vivida? E qualquer entrave, desobediência a esses acordos ditos pelo próprio Criador, demandam, trazem, impulsionam o grande Deus para agir de uma forma. O Salmo diz que a sua ira se expande, é um Deus que sente ira todos os dias, não descontrole, mas ira. Ira justa, porque os homens acham que vai dar certo. A descrição de Isaías é que o resfolar das narinas de Deus é como se... A fornalha que se acende, não é à toa que ele descreve a ira sendo descarregada como um cálice topando e transbordando. Porque Deus é fiel a si. Ele vai punir todos os pecados seus e meus. As misérias que nós sofremos aqui não funcionam como propiciação. As coisas que fazemos aqui, a ajuda para a mãe, para o pai, as esmolas, a fé dos outros, a religiosidade, não funciona como propiciação. Deus não olha a sua miséria aqui, vendo toda a sua dor, lutando para se manter vivo com uma determinada doença ou sendo injustiçado, maltratado no mundo quebrado, ele olha o seu estado deplorável e diz: eu tenho que colocar esse camarada no céu. Olha o tanto que ele sofreu. Sofrimento não purga nada. Por isso que o inferno é considerado, pelo próprio Cristo, algo eterno. É eterno, porque o sofrimento que se começa a curtir quando chega lá, não purga pecado nenhum. Purgatório é uma mentira. Temos nós qualquer vantagem? Não. Nenhuma vantagem. Pelo fato de ter recebido os privilégios, não há nenhuma vantagem. Pelo fato de você ter sido criado num ambiente cristão, isso não dá a você nenhuma vantagem. Sua avó, que levou você para a igreja, isso não traz nenhuma vantagem. Os versículos que você decora, isso não traz nenhuma vantagem. As vindas e as idas e as coisas que você faz, a ajuda que você dá aos pobres, aquela coisa para as pessoas que são carentes, isso não traz nenhuma vantagem. A sua ascendência e a sua descendência, o dinheiro que você dá, o dinheiro que você ganha, isso não traz nenhuma vantagem. Nenhuma. Seja Deus verdadeiro, mentiroso, todo homem. Mesmo quando Deus, então, versículo 5 em diante, quando ele lida com o pecado, ele faz aquilo que ele deve fazer. Ele faz isso porque ele é fiel. Existe uma ligação entre a fidelidade de Deus e a sua justiça. A fidelidade impulsiona para que a justiça seja sempre a resposta de Deus diante do pecado. Ele só consegue ser completamente justo porque é fiel. E é por ser fiel que ele vai executar justiça. Não mais, não menos. Mas como é que a gente chega a essa conclusão? Mas Paulo, como é que você consegue dizer que nós, judeus, e todos estão debaixo de condenação? É justo dizer isso? Você não tem visto como as pessoas têm caminhado ao longo da história? Todos no mesmo saco furado, todos nesse navio, todos. E aí do versículo 9 em diante, ele dá a segunda razão dessa sopa chamada soma de todos os medos. A primeira é a própria natureza de Deus, que não consegue responder ao pecado de outra forma, senão por executar justiça. Deus deve executar justiça contra o pecado. Do contrário, ele seria infiel. Não seria o Deus da Bíblia, seria Satanás. Mas o versículo 9, ele traz mais para perto, não somente a natureza de Deus. O que se conclui? Qual é a conclusão que chegamos? Temos nós qualquer vantagem? Qual é a resposta? De forma nenhuma. Pois já temos demonstrado, e ele tem demonstrado desde o capítulo 1, versículo 18, que todos, ele divide o mundo em dois, tanto judeus quanto gregos. Mas essa divisão poderia ser qualquer outra. Todos. Judeus, gregos, brancos, negros, cor-de-rosa, lilás, azul, amarelos, todos, homens, mulheres, todos, pastores, leigos, todos estão debaixo do pecado. O que significa estar debaixo do pecado? Significa que todas as pessoas estão sob o poder do pecado. Essa frase significa estar sob o controle ou ser governado pelo pecado, como os próximos versículos vão dizer. Estar sob o domínio, ser sustentado pelo pecado. Todos os homens estão debaixo de condenação por terem sido maculados pelo pecado em todos os níveis. De fato, é como se Deus observasse o homem em todas as direções, colocasse o homem de cabeça para baixo, olhasse de cima para baixo e depois pelo avesso e olhasse o homem em sua completude. Em todos os momentos, o homem está, de fato, debaixo de condenação. Mas quais são as testemunhas que ele tem? O que é que sustenta essa condenação universal? O que sustenta esse controle? O que prova que há um controle e um domínio do pecado geral? O que diz que a grandeza do homem em sua perversão e malignidade é generalizada? O que que prova que Deus, em sua ira justa, terá que punir o homem e o homem não será vítima enquanto está padecendo no inferno? Quais são as provas disso? A partir do versículo 10 em diante, é como se Deus ele chamasse os seres humanos para brincar de cabo de guerra. De um lado, puxa para cá, para estar bem com Deus, aqueles que acreditam que aquele homem, de fato, é bom. Do outro, puxa para provar que o homem está mal com Deus. Aqueles fatores ou aquelas testemunhas que acreditam que ele está mal, que ele, de fato, é um pecador. E quando Deus faz isso, quem fica do lado de cá puxando em direção a perceber, a achar ou crer que o homem está de fato bem com Deus, é quem? Só o homem. Do outro lado está quem? Todo o resto. São todos contra um. A ideia é de uma acusação que é colocada. Deus está sendo general ou geral, dizendo todos são pecadores, todos foram corrompidos, todos são maculados da planta do pé ao alto da cabeça. Todo homem é justo à sua condenação. Como se prova isso? Chamem as testemunhas. E os homens que estão do lado de lá, porque a referência que eles têm não é uma referência da palavra de Deus, são os seus próprios sentimentos ou as desgraças que ele encontra no meio do caminho. São todas referências humanas, terrenas, medíocres aqui, do cidadão, do bom selvagem. Essas referências acabam como se fosse provando para ele que ele não é aquilo que Deus diz que ele é. E nisso já mostra a sua falta de reverência e de respeito. Você e eu não somos capazes de provar justiça. O nosso conceito e compreensão da própria justiça foi afetado pela nossa injustiça. A nossa justiça foi invalidada pela nossa concepção do que é certo e o que é errado, que foi perdida com o pecado. É de fora para dentro, então, o que Deus diz. Pois já temos demonstrado, todos estão debaixo do pecado, todos contra um. E ele começa, então, ele vai dividir em três coisas, ou em três estrofes aqui. Não há um justo, nenhum sequer, versículo 10, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui citando o Salmo 14, versículo de 1 a 3, existe um termo aí que é repetido várias vezes. Qual é? Hã? São termos sinônimos. Não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Uma maneira mais completa de dizer isso é que todos se desviaram. Então, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É como um coro, voltando e voltando. É Deus falando para os homens que estão distantes dele, dizendo, olha, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O problema do homem é geral. Nós acreditamos de fato nisso. Deus está falando de você. Você que se acha bom. Você que se acha um bom aluno, um bom marido, um bom pai, você. É Deus dizendo que não há nenhum justo, nenhum sequer. É preciso que a gente entenda o que significa ser justo. Ser justo, nesse contexto aqui de Salmo 14, a palavra justiça significa estar em conformidade a um padrão estabelecido por Deus. Como assim? Digamos que as nossas virtudes, elas fossem como se fosse uma forma geométrica. E a gente se esforça, faz aqui, acolá e tal, ela é uma estrela. Mas as virtudes esperadas, requeridas por um Deus santo, ela é um quadrado. O justo seria aquele que consegue se conformar em perfeição aos requerimentos desse padrão de justiça estabelecido pelo próprio Deus. Os homens, no entanto, ou são mais ou são menos, têm mais ponta, são mais retangulares ou circulares, mas não se conformam ao padrão de justiça estabelecido pelo próprio Deus. É nesse sentido que Deus, quando olha para o ser humano, ele diz, não há um justo. Não há ninguém que, de fato, compreenda todas as coisas que eu requeiro. Não há ninguém que cumpra os meus mandamentos completamente. Não há ninguém que atente para que eu peço. Não há ninguém que entende o que é, de fato, a vida, que entende realmente o valor de amar ao Senhor sobre todas as coisas, não há nenhum sequer. Não há ninguém que busque de fato a Deus. Os homens buscam aquilo que Deus pode dar. Por isso que essas igrejas de coach, essas igrejas da nova, da teologia da prosperidade, as pessoas estão lá cheias. Não é Deus que elas querem, é casa, comida, roupa lavada e 3 mil por mês. Eu quero que o Senhor dê um jeito no meu filho. Tenho um problema com droga. Eu queria que o Senhor ajeitasse meu casamento, que meu marido é muito ríspido. Eu queria que o Senhor me ajudasse a ganhar dinheiro, que meu carro é muito velho, eu queria trocar o carro. Eu queria que me ajudasse, que eu tenho um problema com câncer, eu queria ser curado, ou uma dor na minha lombar que não me deixa. Eu queria parar de sentir dor de cabeça, eu queria... Isso não é evangelho. Isso não é, Jesus não veio para aliviar a dor nas costas. Porque a dor nas costas, embora seja ruim, elas são temporárias, efêmeras e físicas. A maior necessidade do homem, o maior desespero é a situação deplorável que o homem tem de não se conformar ao padrão de justiça que Deus estabeleceu. E é como se Deus dissesse, tudo aquilo que não está de acordo com o meu padrão, a minha ira precisa ser exposta, precisa ser direcionada a essas coisas aqui. Não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E ele começa a dizer todos se extraviaram, todos se desviaram. A ideia aqui é pastoril, é como se Deus tivesse 1000 ovelhas. E treinando as ovelhas, no final do dia, ele recolhesse essas ovelhas de volta para o seu aprisco. Mas nenhuma delas conseguiu achar o lugar. A ideia de se desviar, a ideia de se extraviar, não é que lhes faltou conhecer o caminho, elas não foram vítimas de ignorância. ou de utopia, né? Aquela coisa, não, não, elas se desviaram de maneira volitiva, elas sabiam que era aquele caminho e elas se desviaram para o outro caminho. De novo, irmãos, o que ele está tentando dizer aqui é um problema de referência. Você que ainda não tem o sangue de Cristo sobre você, você acha que está bem porque você acha que está bem, e esse é o pior de todos os desdobramentos do pecado. Porque nós acabamos avaliando a nós mesmos de acordo com a nossa referência, com os nossos paralelos, os nossos modelos, quando a palavra de Deus, que reflete o caráter do próprio Deus, é aquela que tem autoridade e poder para dizer o que você de fato é. A Bíblia diz que por causa dos seus pecados você está debaixo de condenação, e a menos que se arrependa e creia no Filho, não existe salvação para você. Morra com a boca aberta, feliz, para encontrar com teu Criador, do outro lado, cobrando o que você merece, porque você rejeitou o Evangelho que veio por meio de Cristo, a justiça que ele estabeleceu por meio de um homem. Nesse sentido, todos se extraviaram, todos se desviaram, todos, por causa disso, se fizeram inúteis. Da perspectiva de Deus, os pecadores não servem para absolutamente nada. Nem para fazer fogo. Por isso que o fogo do inferno é Deus que faz. Eles se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há quem faça o bem da perspectiva, de novo, do próprio Deus. É Deus, quem diz o que é bom e o que é ruim. Quando é Deus que tem a referência, que olha não somente as coisas boas, que eu sei que alguns aqui fazem. Ensina as crianças, ajuda a passar a rua alguém que precisa, ou dá esmola, ajuda a mãe. Essas coisas, elas têm um valor aqui. Mas quando Deus caminha para trás e olha as motivações por trás, tudo isso é feito numa vida vivida para si. Tudo isso foi maculado com o pecado. Da perspectiva de Deus, não há mérito, não se ganha crédito. O bem mesmo. O bem que dá conta do que eu fiz, por que fiz, com quem fiz, com quando fiz. Isso não existe. Nenhum sequer. Não existe nenhum sequer. Mas aí agora ele caminha em direção ao coração por meio da boca. Depois de falar da generalização do desespero humano, ele diz: a garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua engano, o veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Citando o Salmo 5, verso 9, assim como o Salmo 10, versículo 7, ele fala sobre as coisas que estão no coração, mas que são vomitadas, literalmente, pela boca. A ideia de garganta deles é sepulcro aberto. Ele está demonstrando que a garganta deles, não é porque eles têm um problema de mau hálito aqui, não. A garganta deles é sepulcro aberto, é como se o que saísse de lá é apenas mortandade. O que sai de lá está em estado de putrefação. Eles não conseguem produzir nada vivo, acrescentar vida, produzir vida. Nada que seja para ajudar na vitalidade das pessoas. Não, não. A sua garganta é como se fosse um sepulcro aberto, cuja coisa que pode colocar para fora é o que foi colocado lá dentro. Um corpo que agora está apodrecido. É a boca que não consegue produzir vida, é a boca que vive em função de destruir. É como se ele dissesse, não somente é o que está lá, mas é o que a boca produz. Com a língua, eles enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. É a língua pronta para destruir a reputação das pessoas. Para matar, para destruir. Esse veneno de víboras é como se tivesse poder da morte para fazer o mal. Tanto das fofocas, quanto dos gracejos imorais, a mentira para conseguir ter sucesso nas minhas vendas e outras coisas que são simplesmente aprendidas. É o transbordar de um coração maligno que sente prazer em revelar pecados, em disseminar má fama, em destruir reputações. Eles têm a boca cheia de maldição e maldade, em outras palavras, imoralidade, impropério, rispidez, gritaria, grosseria, mentira, manipulação, são os instrumentos para obter o que querem, para fazer com que os outros sirvam, para conduzir os seus negócios. Não é à toa que dá o pior de todos os inimigos dos santos do Antigo Testamento. É isso que você tem aí na sua boca, a língua. E a melhor maneira de perceber não somente a ação do Espírito Santo na vida de alguém, mas a maturidade de alguém, é ouvir o que ele fala. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. A palavra do Senhor diz, mas aquele que tropeça, que não tropeça no falar é perfeito varão, é um homem maduro, capaz também de refrear todo o corpo. Aqueles que são descontrolados na língua, aqueles que falam o que dá na cabeça, aqueles que não produzem, aqueles que não são graciosos, aqueles que não falam de acordo com a necessidade, aqueles que não promovem graça para aqueles que ouvem, têm demonstrado o poder do pecado sobre a sua língua, sobre, que revela o seu coração, e têm demonstrado a ausência de maturidade. Os homens são assim. Jesus, que tem ouvido as suas conversas, ele diria o quê? O que é que a sua boca revela sobre o seu coração? Hã? Essa testemunha aqui é verdadeira? A sua boca prova que você, de fato, é um pecador? É maldição? É amargura? É murmuração? É reclamação? É difamação, é insatisfação, é tolice, é trivialidade, é humanismo, é isso que sai da sua boca. No versículo 15, ele diz, os seus pés são velozes, citando Isaías capítulo 59, são velozes para derramar sangue, Provérbios 1:16, nos seus caminhos há destruição e miséria. O texto não somente fala da violência dessas pessoas, mas da depravação e o sofrimento que essas pessoas infligem sobre os outros. Eles são velozes, rápidos, certeiros, mas para derramar sangue. Nos seus caminhos, isso é aquilo que eles deixam para trás, o rastro que ele deixa, é destruição, é miséria, é sofrimento, é maldade. Eles não conhecem o caminho da paz, eles não sabem como promover a alegria, a unidade das pessoas. Na verdade, eles destroem. É os negócios que causam prejuízos aos outros. Mas o meu está guardado. É a insensibilidade não se importar com a criação dos filhos, mas permitir que os filhos sejam criados pelo Estado. É a interação que não produz a santidade, é o egoísmo e o orgulho que clama por satisfação a despeito de tudo que acarrete nos outros. De novo, irmãos, aqui é uma maneira de demonstrar a nossa insensibilidade, o nosso pecado. Nós não somos passivos ou neutros nessa situação. Ou você se entrosa e interage com as pessoas para o seu bem, ou por meio de parcialidade, insensibilidade ou falta de intencionalidade, você interage com as pessoas para o mal. Jesus era assim, ele andava com as pessoas e o que ele deixava era um rastro de boas obras, de intencionalidade, de amor. Mas nós, os pecadores, não são assim. Há destruição e miséria. Pergunte quantas bênçãos vocês têm dado àqueles que estão ao redor de vocês. Pergunte aos seus filhos se você é uma bênção para eles, suas filhas. Pergunte à sua esposa, sua mãe, seu pai, seu marido. Pergunte isso. Porque isso, se forem verdadeiros, pode dizer o quanto de miséria e destruição, pode indicar como está o teu coração. Versículo 18 conclui. Não há temor, quando ele diz não há, é a mesma palavra que apareceu no versículo 12, no versículo 11 e 12, não há. Então é como se ele fechasse um sanduíche, ele começa dizendo não existe nenhum justo, não há nenhum justo, nenhum sequer, e depois ele termina assim, não há ninguém que tema a Deus, não existe temor de Deus diante dos seus olhos. A razão de todas essas coisas é porque os homens não respeitam a Deus. Eles não temem, não consideram, não reverenciam, não levam em consideração. Eles acham que é inútil temer a Deus. É como você acha? Você acha que é inútil temer a Deus? Quando você pensa dessa maneira, isso é demonstrado pela maneira como você vive. Pela maneira como nós cultuamos, como vemos para a igreja, como lidamos com o texto sagrado, quando lidamos com o nosso pecado. É sempre um problema de relacionamento com Deus. Não é um problema, eu sei que tem muitas igrejas que talvez não sejam saudáveis, mas o problema dos discípulos de Jesus é um problema de coração. Porque isso aqui, ele está explicando a realidade do homem sem Cristo. Ele vai falar sobre Cristo, mas isso aqui foi destruído por aqueles que creem em Jesus. Eles foram removidos do poder e controle do pecado, não de sua presença. Qual o problema de nós que somos discípulos de Jesus? Talvez você não fale mais palavrão, mas precisa controlar a língua para explicar o que é a vontade de Deus, para promover graça, para não falar o que vai na sua cabeça, para dizer as coisas de acordo com a necessidade. O que ele está descrevendo é um mundo pagão, distante de Deus, debaixo de condenação, porque está debaixo do controle pernicioso, desgraçado do pecado. Mas este pecado, essa natureza nociva, que ainda luta para ter o controle da vida, a despeito de Deus, ela ainda está em nós. E nós vamos precisar lutar com isso. No próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos falar sobre a grandeza da maravilhosa graça. Se o Senhor não retornar, será um tempo glorioso. Mas a gente nunca vai entender sobre a maravilhosa graça de Cristo se a gente não entender a depravação com que nós nos encontramos à parte de Cristo. Se a gente não entender a densidade e completude da desgraceira e perversão do nosso coração à parte de Cristo, nós não vamos valorizar a graça de Deus. No versículo 19, aqui desse texto, e 20, ele faz a sua conclusão final antes de falar sobre como resolver este problema desesperador do homem. Ele diz que tudo que a lei disse, a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, ela disse para que toda boca se cale. O peso das testemunhas é como se ele dissesse, a evidência é muito grande. Todo mundo, de acordo com a lei que revela o caráter de Deus, é culpável diante de Deus. Todos nós somos culpados diante de Deus. O vitimismo da nossa sociedade acaba atrapalhando. Não existe vitimismo para Deus. Você mesmo tendo uma vida difícil, você não tem o que você merece. Não tem. Mas se não decidir seguir a Cristo, vai ter. Vai ter o que você merece. O peso da condenação distante de Deus para sempre. Versículo 20 diz, porque ninguém, mais uma vez, porque não há condições, porque ninguém será justificado ou será declarado inocente ou será resolvido o problema de justiça ou ninguém será conformado à imagem, a esse padrão de justiça esperado por Deus mediante obras da lei. E não importa como entendamos as obras da lei, as ações em decorrência da obediência, ninguém será justificado. Ninguém. Ninguém alcançará esses requerimentos da parte de Deus por se esforçar, por méritos, por tentativa. Ninguém. Ninguém. absolutamente ninguém. A cura vem de fora para dentro. Mas isso é o que nós vamos ver no próximo domingo. Algumas aplicações para nós pensarmos. Eu realmente queria que você pensasse um pouco. Se você é cristão, isso é, se você já se arrependeu dos seus pecados e decidiu seguir a Cristo, você precisa lembrar de onde você saiu. Lembre mesmo. Lembre agora. Era assim. Você era um inútil. Deus não foi atrás de você ou de mim porque ele olhou e viu: esse camarada, ele tem uma utilidade para mim. Ele olhou o que eu falava, olhou o que eu gostava, olhou as maldições, as blasfêmias, a amargura, olhou os meus pés destruindo tudo que eu encontrava, e mesmo que eu não destruísse fisicamente, no meu interior, por meio da inveja, por meio do desejo por controle, por meio da cobiça, eu destruía tudo que estava na frente. Eu desconhecia o caminho da paz. Eu não temia a Deus. Esse era você. Lembre de onde o Senhor lhe tirou. Também não pense que porque os homens não fazem as coisas mais ruins que eles poderiam fazer, que eles são, na verdade, bons. Esse é um problema de referência. Porque eu olho só o que está vendo, eu olho só o que se pode ver externamente, e eu não vejo toda a maldade sendo externada, eu posso ter a tendência, no meu próprio coração e no outro, de dizer: eu não sou tão mal assim. Algumas vezes acontece de nós sermos surpreendidos pela nossa maldade. Não deveríamos. Nós somos maus, muito piores do que nós imaginamos. Os homens estão totalmente depravados. A menos que Deus venha até eles, eles irão perecer para sempre. Deus não vê a aparência, ele vê o coração. Medite no tamanho do seu pecado, se admire com a enormidade da graça de Deus. Mais algum? Sou eu, é? Não. Eu pensei que era aqui, ó. É sério mesmo. Só esperar só mais 10 segundos, porque vai, talvez o relógio esteja atrasado. Não coloque restrições da mesma forma para o poder de Deus. Na verdade, não existem pessoas que não possam ser salvas pela graça de Deus. De acordo com esse texto, a descrição de pecado é bem crua. Pecado significa subtração. Pecado significa subtração. Todas as vezes que pecamos, nós retornamos de alguma forma para essa descrição aqui. Nós que somos cristãos, todas as vezes que nós pecamos, nós voluntariamente planejamos ser menores do que poderíamos ser. Menos úteis, menos vivos, menos próximos dos outros, menos próximos de Deus. Quando o Senhor Jesus veio, ele eliminou o controle que o pecado, o poder, o domínio. Hoje, aqueles que nasceram de novo podem obedecer. Você não está entregue mais a si mesmo. Todo pecado agora é voluntário. Mas se o pecado é tão nocivo, por que os homens caem nele? Se pecado é subtração, se pecado indica falta de temor do Senhor, ódio pelos outros, é autodestrutivo, por que que nós caímos nele? A razão é porque os homens só pecam porque são pecadores. Essa é a condição que nós estamos hoje. Assim como não existe assassinato sem que haja um assassino, ou mentira sem que haja um mentiroso, os pecados são as ações de homens, mulheres e crianças pecadores. E os pecadores, como dizem, existe maldição e amargura, sua boca é venenosa. Quando o coração do pecador se percebe como pecador, quando ele decide pecar, o seu próprio coração, que tem veneno de vibro, amargura e maldição, comunica de que haverá um ganho na desobediência. Agora, ele faz isso para destruir a si mesmo. Essa é a grande jogada do pecado. É assim que ele ganha a sua e a minha atenção. É ele que canta no seu coração. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai lá, vai dar certo, vai dar tudo certo. Ninguém vai ver, ninguém vai saber, é só uma vez, vai ser bom. É o que você sempre sonhou, você merece, não tem problema, é a última vez. Essa é a sua língua. Maldita e amargurada, mentindo para você, para causar morte. E o Senhor nos ajude a lutarmos contra o nosso pecado. Eu queria falar para aqueles que estão em pecado. Peça ajuda. É provável que alguns homens e mulheres, adolescentes, estejam enfrentando pecado. Não acho que vai dar certo, vai dar errado. Lute contra isso. Você não precisa se submeter aos ditames do pecado. O Senhor já nos livrou dessa condição com uma força poderosa por meio de uma pessoa, Jesus. Jesus. E nós vamos orar agora. Senhor, eu queria pedir que nos ajudasse a lembrar os nossos pecados. Assim como Paulo lembrava, dando testemunho, quem ele era e como o Senhor o havia encontrado. Eu queria que eu e os meus irmãos fizéssemos bom uso dessa história desgraçada que nós temos à parte de Cristo. E utilizarmos o pecado apenas para enaltecer e exaltar a tua maravilhosa graça. Eu sei que alguns aqui ainda não estão lá. E outros, Senhor, acham que já estão. Senhor, tem misericórdia desses cuja referência é humana, cuja referência é da casca, é externa. Peço a Ti, Espírito, ajuda-os a verem quem eles são de acordo com a Tua bendita palavra. Mostra-lhe os seus pecados, remove-lhes. Remove deles a paz até que eles não consigam viver sem resolverem a vida contigo, sem clamarem ao Senhor por misericórdia, sem implorarem que o Senhor venha e lhes perdoe, sem tomarem alegremente a cruz e seguirem o teu Filho, sem desfrutarem da justiça perfeita de Cristo, imputada a nós por causa da cruz e de sua ressurreição. Tira, Senhor, a paz para que eles vejam o mundo como de fato é. E vejam que o inferno nada mais é do que o final de uma vida sem Cristo. Eles sintam o peso dos seus pecados. Não importa a idade, que eles sintam o peso dos seus pecados. E que isso, por tua bondade, lhes conduza para Jesus. permite que o diabo tenha vantagem sobre eles, arrancando a palavra do coração. Subverte, Senhor, o poder do diabo e do inferno, salvando os pecadores pela loucura da pregação. Peço principalmente por aqueles que são religiosos e acham que por isso tudo está bem. Eu peço também por nós que somos teus discípulos, tão pecadores como qualquer outro, tão necessitados de Cristo como qualquer outro. Imploramos a tua graça, Senhor, imploramos o teu perdão. E aqueles entre nós, Senhor, que estão, de alguma forma, caídos em seus pecados, indiferentes, que o Senhor nos ajude a ajudá-los, nos dá grande amor, Senhor, na igreja, possamos nos intrometer graciosamente na vida uns dos outros com o propósito de chegarmos bem, todos juntos, do outro lado. Dá-nos coragem e graça, amor e ousadia para lutarmos, fazermos guerra contra o pecado remanescente no nosso coração, no meu coração e no coração dos meus irmãos e irmãs. Senhor, proteja a tua igreja e proteja-nos de permitir que os nossos irmãos pequem confortavelmente. Revela, Senhor, que deve ser revelado. Que isso não nos cause estranheza. Tua palavra já tem dito. A parte de Cristo. A parte da graça de Cristo. Não há um justo. Nenhum sequer. Em nome dele oramos. Amém.